Retiro de Obreiros. Curitiba, 13 de novembro de 2016. Terceira ministração. Por Erlin Silva. Assunto: A Tão Grande Salvação, o Ministério da Reconciliação. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus, irmãos, por esta manhã que o Senhor nos preparou para estarmos diante dEle. O Senhor nos falou, eu posso dizer assim, o Senhor nos falou abertamente, né? Porque cremos que não estamos aqui simplesmente por um ajuntamento, embora a comunhão é tremendamente preciosa, mas a mesa do Senhor, ela é preparada com elementos espirituais, e a palavra de Deus é a comida maior que existe, né? E nós louvamos o Senhor pela sua palavra e cremos que ela está liberada. Ontem foi liberado e espero que nesta manhã também esteja liberada. Confesso para os irmãos que essa noite não consegui dormir direito, porque estava numa expectativa assim, e pedi muito que os irmãos orassem por mim, porque sinto, irmãos, sinceramente, o peso da palavra de Deus e não quero só transmitir uma palavra aos irmãos, mas quero poder transmitir algo realmente da parte do Senhor, embora o que penso aqui em falar já está sendo compartilhado. E lá em Paranaguá eu estava orando e estava assim orando e pedindo que os irmãos também orassem lá conosco em Paranaguá. E me veio ao coração de continuar falando, irmãos, um assunto que Deus vem ministrando assim a nós. E o Juvenal falou um pouco, o Almir também falou um tanto sobre o mesmo assunto. E eu quero continuar falando sobre salvação, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra a salvação como algo não simplesmente inicial ou comum das nossas vidas, mas a palavra fala de uma tão grande salvação que ela chegou até nós e ela também está operando em nós e ela continuará operando em nós até o dia do Senhor Jesus, da sua vinda, né? Então essa expressão tão grande envolve não só o resgate, como o irmão Almir colocou ontem, a questão da nossa justificação, mas também ela implica na santificação, que é a continuidade da salvação em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, essa expressão tão grande salvação expressa a grandeza da operação de Deus desde o princípio, meio e fim da obra dele em nossas vidas. E eu penso que todos nós, irmãos, obreiros, responsáveis em cada localidade, devemos ter a revelação do propósito da salvação, de como funciona a salvação, do que nós vamos compartilhar com a igreja a respeito disso, como vamos encaminhar essas coisas, o que diremos àqueles que ainda não alcançaram essa tão grande salvação, qual é o tamanho de revelação que nós temos dentro dos nossos corações acerca da salvação. Embora ela implique em tantas direções, né? O primeiro assunto que o Juvenal colocou ontem, acerca até do orgulho, até da soberba, implica, claro, na salvação. Porque a partir do momento, irmãos, que nós demos o primeiro passo, que fomos colocados no reino celestial, no reino espiritual, no reino de Deus, realmente, ali começamos a entender que tudo o que é nosso realmente tem que ficar para trás. E os maiores problemas que nós encontramos na obra, dizendo de nós mesmos, é conosco mesmo. Encontramos problemas diversos, mas sempre esses problemas não são centrados na salvação. Eles não são colocados acerca daquilo que Deus estabeleceu, mas justamente na implicação daquilo que Deus quer fazer quando chega, quando se depara com os nossos corações. Então, o problema sempre vai ser nós. Nunca, claro, vai ser o que Deus estabeleceu. Então, irmãos, eu quero mudar assim, não diminuindo, claro, a palavra comum. Existe a implicação da palavra comum no sentido de ser comum a todos nós. A salvação é comum, graças a Deus, a todos nós, porque já chegou até nós. Mas nós não podemos fazer da salvação algo comum, porque ela é uma tão grande salvação e que está operando em nós, graças a Deus, né? Eu creio que Paulo, ele tinha uma compreensão muito grande acerca desse assunto. E aqui no capítulo 5, é o primeiro texto que eu quero ler, é chamado essa experiência do ministério da reconciliação. Capítulo 5 de 2 Coríntios. Amados irmãos, eu creio que o que nós vamos ler aqui, que o Senhor nos dê graça aqui para vermos pelo Espírito, realmente um propósito, não só letra. Mas, antes de ler aqui, quero lembrar da expressão do autor de Hebreus, quando ele fala, no primeiro capítulo, dizendo: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, ele diz: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, o Pai realmente falou e continua falando. E também o Filho, o Senhor Jesus, ele também falou e continua nos falando. E nós chegamos, irmãos, também numa terceira pessoa que está presente aqui nesta manhã, que é a pessoa do Espírito Santo. O Pai falou e continua falando. O Filho falou e continua falando. E o Espírito Santo, penso eu, que é o terceiro estágio, é a terceira pessoa, é aquele que está ministrando as coisas do coração do Pai e do coração do Filho acerca do reino, do qual pessoa nós temos que estar ouvindo, e não só ouvindo, mas tê-lo, para que possamos desenvolver essa tão grande salvação. Então, no capítulo 5, do verso 11, diz assim, Paulo diz: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Veja que implicância que ele colocou na questão da persuasão. Não havia outro sentido de persuadir os homens a não ser levá-los ao temor diante de Deus. E ele diz: mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que significa esse ser manifestos a Deus? E ele diz: e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. E eu creio que o Senhor me falou ao coração, me falando uma simples coisa de grande importância, dizendo que esse manifestos a Deus significa a maneira com que Deus nos vê. Nós somos manifestos a Deus, como Deus nos vê, irmãos. Deus nos vê em Cristo Jesus. É assim que Ele nos vê. Ele nos vê, vou colocar aqui, né? Pela fé, é a visão que nós devemos ter. Olhar as pessoas pela fé, do que o plano da salvação e a operação celestial pode fazer na vida de alguém. Então nós somos manifestos a Deus. O que somos em Cristo Jesus está bem explícito perante os olhos de Deus. É assim que Deus nos vê. Pois está escrito que nós somos agradáveis a Deus, no amado. Sabe, irmãos, quando Deus olha para nós, Ele não olha você, Ele não olha a mim, no que eu sou, nas minhas fraquezas. Ele me vê em Cristo Jesus. E é exatamente essa visão que nós temos que ter dos irmãos. Por isso que Paulo, na sequência, nós vamos ler, dizia: a ninguém mais conheço segundo a carne, segundo a revelação do propósito da reconciliação com Deus. Ele conseguia ver as pessoas regeneradas em Cristo Jesus. Não era uma visão carnal, mas era uma visão de fé. Assim que agora ele via, claro, ele teve que ter a experimentação primeiro na sua vida, de ver o quanto os céus operavam na transformação da vida de alguém e o transformavam de uma pessoa carnal numa pessoa celestial. Então, essa visão de fé é assim que ele passou a ver depois as pessoas. Porque nós não, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, nós podemos ler esse verso, quando não temos compreensão do propósito celestial da restauração de Deus no homem, simplesmente como um verso. Mas quando compreendemos o que Deus pode fazer na vida de alguém, então, realmente, o Senhor morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Impressionante, irmãos, que quem está citando essas palavras é Paulo. E ele diz que até mesmo a respeito da vida do Senhor Jesus, ele fala: ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Mas nós sabemos que a experiência da vida dele foi após a morte do Senhor Jesus. Mas ele se coloca dizendo: ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, porém agora já não o conhecemos deste modo. Então, aquilo que falava acerca do Senhor Jesus, Paulo o conheceu depois da glorificação. E é exatamente, irmãos, assim que ele agora também tinha a visão das pessoas. Porque também a visão acerca de Cristo glorificado também era revelado no coração dele. Embora ele não tenha conhecido Cristo segundo a carne, mas ele conhecia Cristo glorificado, Cristo Senhor. A experiência ali no caminho a Damasco, quando ele conhece o Senhor, ele não conheceu o Senhor em carne, ele não viu o Senhor em carne. Ele diz que foi alcançado como um abortivo, depois até, embora conhecendo ali aos apóstolos, Pedro e demais irmãos, mas o Senhor já havia sido elevado às alturas. Mas ele conheceu Cristo glorificado. O Senhor apareceu a ele. E, irmãos, era exatamente a visão que ele tinha do propósito da salvação na vida das pessoas. Era a visão exatamente que ele tinha de Cristo na vida das pessoas. Irmãos, a salvação, ela diz respeito a exatamente termos uma visão de Cristo glorificado em nós. Cristo em nós. Realmente, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora veja. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos acrescenta algo. E nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, eu penso aqui que isso cai sobre também os nossos ombros, né? Eu confesso para os irmãos que tenho orado a Deus e pedido a Deus que o Senhor realmente me abra os olhos, não só a mim, mas de todos nós, irmãos. Nos abra os olhos deste ministério. Existe uma reconciliação com Deus, do qual nós somos participantes. Mas também existe uma sabedoria de Deus que vem sobre nós para termos uma compreensão clara e muito evidente. E não só termos uma compreensão pela revelação do Senhor, mas termos a sabedoria do Espírito para também transmitirmos esta tão grande salvação. Porque esta, irmãos, é a salvação para o homem. É o que Deus tem para o homem. E o Senhor colocou sobre os nossos ombros também esse ministério. Quando eu leio essa palavra, me cai muito temor ao coração. O 18 quero repetir com os irmãos. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu queria perguntar a todos os irmãos aqui. Qual o peso que você tem sobre os teus ombros? E qual a clareza que está no teu coração de como funciona esse trabalho de reconciliação chamado Ministério da Reconciliação? Porque aqui diz, irmãos, que ele nos deu. Não deu somente a Paulo. Não é somente Paulo que conheceu o caminho dessa tão grande salvação. Mas ele deu também a nós. Qual é a revelação, qual é o peso que está sobre nós deste ministério? Qual a compreensão realmente real e verdadeira que está sobre nós? Para que obedeçamos o Senhor nesta experiência. Porque, amados irmãos, quanto desvio há hoje na pregação do Evangelho que realmente não demonstra uma reconciliação do homem com Deus? Nós temos visto aí os televangelistas, né? Aliás, não existe televangelista praticamente mais na época de hoje, porque os donos de canais de televisão estão pregando outro tipo de evangelho que não diz respeito à reconciliação do homem com Deus, que não diz respeito ao caminho de Deus, que não diz respeito ao propósito de como o homem deve se encaminhar para com Deus. Então, e nós temos que denunciar isso, sim, porque, na verdade, são desvios da palavra de Deus que não leva o homem absolutamente a lugar nenhum, a não ser praticar simplesmente uma religião, e isso não liga com Deus novamente. Por isso nós precisamos, irmãos, ter uma compreensão exata do que significa reconciliação com Deus. Por isso que eu quero trazer essa expressão, essa é uma tão grande salvação, irmãos. O Almir até usou a palavra ontem, dizendo, eu sei que esse assunto que eu vou ministrar é um assunto que os irmãos já estão, né, ouvindo sempre, pregar salvação para crente. Claro que temos que pregar salvação para crente, irmãos. Porque os crentes que estão envolvidos com a salvação, quando se fala em evangelizar as pessoas, nós estamos procurando atraí-los para essa tão grande salvação. Mas depois que eles são salvos, eles precisam ser trabalhados nessa salvação. O irmão colocou ontem o aspecto da santificação, é para crente, vai falar de santificação para ímpio. Eles não vão entender. O que o ímpio precisa é do primeiro aspecto do reino, da entrada dessa reconciliação, que se chama arrependimento. Por isso aquelas pessoas chegaram ali pedindo ao Senhor algum sinal, e ele disse, olha, nenhum sinal será dado para esta geração, a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual era o sinal de Jonas? Qual era o sinal de Jonas? A ênfase da pregação de Jonas. O arrependimento. O que o mundo precisa, irmãos, é arrependimento. Embora a crente precise de arrependimento também, né? Alguém até disse, o homem que mais fala de arrependimento diante de Deus, o homem que mais se arrepende diante de Deus, não é só aquele que mais peca, mas também é aquele que mais se aproxima de Deus. Então, arrependimento é uma palavra viva no meio dos cristãos. Porque à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos vendo o quanto nós somos pecadores. E o quanto nós precisamos, irmãos, da santificação e da purificação. E isso diz respeito a essa reconciliação, que ela não tem só um estágio inicial. Então, qual é a compreensão, irmãos, que realmente o Senhor tem nos dado? Porque imagine um obreiro que não tem o conhecimento da reconciliação. O que ele vai pregar para os outros? Vai pregar prosperidade, né? Vai pregar uma fé onde as pessoas conseguem todas as coisas nesse mundo. Vai pregar uma fé, né? Enfim, tudo atrelado a esse mundo. Irmãos, a salvação é um dom divino. A salvação é algo do céu que opera em nós, meros homens, fracos. É algo celestial, é algo de Deus. Depende da operação dos céus, de Jesus, do Pai, do Espírito Santo, que vem até nós, não é daqui. Então ela tem também que ser trabalhada com elementos celestiais. Mas para que conheçamos isso, nós precisamos ter revelação do Senhor. Porque é algo celestial. Como nós veremos as coisas celestiais, se pelo Espírito não nos for revelada? Como? Nós não vamos ver nada, irmãos. O homem sabe as coisas do homem pelo espírito do homem que nele está. Mas ninguém sabe as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. Por isso nós precisamos de revelação do Espírito para compreendermos as coisas celestiais. Amém, irmãos?
Amém.
Amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma tão grande salvação que está sendo desenvolvida em nossos corações. Pela qual, irmãos, ela terá um fim. Ela vai ter uma conclusão perfeita. E graças a Deus, que ela está sendo feita unicamente pelo céu, e pelo Espírito Santo ela tem sido trabalhada em nossos corações. Graças a Deus. Então diz que está sobre os nossos ombros também, conhecer e ministrar e viver essa reconciliação. Isto é, verso 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E diz mais, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, você tem alegria por isso?
Amém,
amém mesmo?
Amém.
Pôs em nós a palavra da reconciliação. Existe um segredo celestial revelado em nossos corações que o mundo não conhece, mas que graças a Deus, irmãos, já é chegado a nós. O mundo não conhece isso, irmãos, porque está escrito, visto que na sabedoria deste mundo, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas para o mundo é loucura, mas para nós é a sabedoria de Deus, oculta em mistério, mas revelada a nós. Isso é alegria, irmãos. O Evangelho de Deus é o poder de Deus que está operando em nós agora, essa tão grande salvação. Então, diz que Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Nos encarregou também disso. Por isso tem sentido o verso 20, ele diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Oh, que bênção, irmãos. Me corrija se eu estiver errado aí, não tenho muito conhecimento natural assim. Mas uma embaixada é um representante de um país num outro país. É isso, né? Isso, um país dentro do outro país. Aqui diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Irmãos, nós não somos daqui. Mas nós estamos aqui porque nós agora somos representantes de um outro país, vamos dizer assim, de outro reino, o reino celestial. Graças a Deus, irmãos. E aqui diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, meu Deus do céu, como se Deus por nós rogasse. Então, veja quanta responsabilidade está sobre nós. Me entristece, irmãos, por outro lado, de ver como o Evangelho está. Meu Deus, que distância da realidade, né? Que distância da realidade. Os pregadores hoje estão muito longe. Até o irmão Ricardo estava dizendo, nós estamos lá na casa do irmão, que lá num estado dos Estados Unidos, existe uma igreja que tem 40 mil pessoas, né? Como é que é o nome, Ricardo? Tá bom. Traduza.
É o nome da igreja.
Ah, tá. Então, eles creem, então, que existe ali a mega igreja, e por isso, eles, então, para reunir tantas pessoas, eles saíram nas ruas, nos bairros, se é que lá existe bairro, se fala assim, não sei, mas fazendo pesquisas do que as pessoas mais precisavam, mais necessitavam, e criaram, então, esse grande grupo, essa igreja, mediante a necessidade do que as pessoas precisavam. Isso não é muito longe, né, irmãos? Porque nós vemos isso aqui no Brasil também, de uma forma diminuída, mas nós vemos isso muito claramente assim, que o Evangelho é pregado segundo a necessidade das pessoas. Inclusive, a palavra da cruz, lá, segundo o irmão compartilhando, ela é completamente rejeitada. Porque, segundo o pastor, eles dizem que as pessoas já sofrem tanto, né? Para que falar da cruz? Para que falar da cruz se as pessoas precisam de ajuda? Eles estão perdidos, irmão, vão para o inferno. E se eles não tomarem a cruz e seguir o Senhor, aí que eles vão sofrer. Então veja quanta distância existe realmente da vontade de Deus. Então, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos representantes, irmãos, celestiais. Não podemos ter vergonha de dizer isso. Às vezes nós guardamos o aspecto de cuidar-se para não se exaltar. Mas isso nós podemos nos gloriar no Senhor. Amém, irmãos? Nisso nós podemos nos gloriar no Senhor, porque isso não vem de nós. Foi Deus quem fez assim. Ele nos escolheu para que vivêssemos essa realidade, mas também para que nós fôssemos representantes de um reino, o reino celestial. Graças a Deus. Nós temos, irmãos, que nos alegrar nisso. Nós fomos contados, e isso podemos dizer lá, como Paulo diz, também aqui em Coríntios mesmo, porém na primeira carta, que essas coisas foram feitas também para a nossa glória. Ser participantes, irmãos, desse reino, dessa reconciliação, é uma glória. E ser também contado junto com todos vós e tantos outros irmãos que estão espalhados no mundo como representantes celestiais, isso é uma grande honra. É uma grande honra. Muito grande. Realmente não há em nós nada para que alcançássemos tão grande privilégio. Quando você pregar o evangelho, irmão, para alguém, pregue com muita alegria e com muita convicção do que você está falando. O que você está ministrando a alguém, que você for ministrar a alguém, não é terreno, é celestial. Você quer crer plenamente nisso? Crê mesmo? Então pregue com outra convicção a partir de hoje. Mas pregue mesmo. Considerando, irmãos, o que aconteceu conosco, como eu disse agora, o primeiro aspecto dessa reconciliação é a questão do arrependimento. Embora o arrependimento ele tem que ser sempre considerado em nossos corações, em toda a nossa caminhada cristã, mas quando nós nos dobramos ao Senhor, lá no início da nossa conversão, quando dissemos sim para Ele, então realmente nós entramos por essa primeira porta da reconciliação que se chama arrependimento. Quando o Senhor compartilhando com Pedro, lá acerca da revelação, acerca dele mesmo, Mateus 16, até o Juvenal leu aqui o texto, ali o Senhor mostra a Pedro o que Pedro estava recebendo dos céus acerca dele, dizendo Pedro que Jesus era o Cristo, que era uma confissão diferente daquela que os homens tinham a respeito de Jesus, porque a visão dos homens era que Jesus era um profeta, ou era Elias, ou era Jeremias, enfim. Mas a visão de Pedro era outra. Então o Senhor mostra ali que esta revelação veio diretamente do Pai ao coração de Pedro. Não foi homem nenhum que revelou a ele que Jesus era o Cristo. Então, naquele diálogo ali, também o Senhor mostra ali acerca da igreja. E mais embaixo um pouquinho, no verso em seguida, ele fala, eu te darei as chaves do reino dos céus, no plural. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mas ele coloca essa expressão, chaves, eu te darei as chaves no plural. Passa aquele momento, o Senhor é assunto aos céus, então depois de um período, pela promessa do Senhor, existe ali a descida do Espírito Santo. Era já do propósito eterno de Deus, do propósito da salvação, do propósito da reconciliação, o tempo da vinda do Espírito Santo. Por isso eu quis colocar para os irmãos aqui esses três períodos. O período que o Pai falou, o período tão esperado acerca do Filho. Jesus era anunciado, ele viria, o Remidor viria, o Salvador viria. Todos aqueles que ouviam acerca disso esperavam, alguns morreram crendo e não pegaram aqueles dias. Mas no tempo determinado, o Senhor Jesus veio. Por isso o nome dele, irmãos, não podia ser outro, a não ser o Deus chegou, que significa o Deus conosco, que significa o Emmanuel. Jesus chegou à terra, Deus chegou à terra. O nome dele foi muito próprio, Emmanuel, que significa Deus conosco. Jesus chegou. E alguém tão esperado, eu pensando comigo, ficar só 33 anos, irmãos, parece um período tão curto para tanta espera de séculos. Quantas gerações esperaram o Senhor e não viram o Senhor em carne? Morreram na fé, mas não viram. E bem-aventurados aqueles que viveram esses dias. Como Pedro, ele disse, as nossas mãos tocaram na palavra da verdade. Eles tiveram o privilégio de tocar no Senhor, de viver os dias da carne do Senhor. Porém, amados irmãos, também a nós, que vivemos num outro período, embora não tendo pego também os dias da carne do Senhor, mas também a nós, assim como a Paulo e a tantos outros, nos foi revelado Cristo glorificado. Ele também chegou a nós. Então, o Pai ministrou, o Filho ministrou, e agora o Espírito Santo. O período é de ouvir o que o Espírito tem nos falado. Inclusive, o Senhor Jesus mesmo disse, é necessário que eu vá. Essa palavra é necessário, irmãos. Está dentro de um plano. É necessário que eu vá. Se fosse perguntar a qualquer um de nós, se vivêssemos naquele tempo, quem que queria que o Senhor fosse embora? Ninguém. Mas ele disse, é necessário que eu vá. Essa palavra é necessário, o próprio Senhor Jesus estava, não somente, claro, consciente da vontade do Pai, mas também acerca do Espírito Santo que viria após ele, continuaria o trabalho desta tão grande salvação que continuaria a se dar no mundo. Por isso, o período que nós estamos vivendo, irmãos, é de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por isso que há uma indignação no nosso coração muito grande acerca de coisas do Evangelho que não são do Evangelho, porque é o Espírito que realmente tem que trazer todas essas coisas a nós. Embora ali ouvimos também a voz de Deus, embora ouvimos a voz do Filho, mas dita pelo Espírito. Há irmãos que tiveram o privilégio de ouvir o Senhor em carne. Nós temos ouvido o Senhor pelo Espírito. Por isso o Espírito tem que estar entre nós, irmãos. Ele tem que estar em nós. Então, esse primeiro estágio, o arrependimento, que é a porta que se entra no reino para a reconciliação, já é uma operação do Espírito. Porque o primeiro aspecto do Espírito é o convencimento do coração do homem acerca do pecado. Vamos ler lá João 16? João capítulo 16, verso 5. Ele diz, e agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Irmãos, vamos voltar um pouquinho. Vou fazer aqui com o Juvenal. Juvenal. Imagine Jesus no teu lado, em carne, e ele dizendo para você, é necessário que eu vá, e eu vou te deixar por um tempo. Eu creio que exatamente o sentimento que aqueles irmãos que estavam com ele tiveram, o irmão teria. Imagine Jesus estar no teu lado e ele dizer, olha, é necessário que eu vá. Imagine a tristeza do coração daqueles irmãos que estavam ali, perto do Senhor. Mas isso dizia respeito a um propósito, irmãos. Eu glorifico a Deus porque tudo está dentro do script de Deus. Tudo está muito certo. Tudo está muito perfeito. Todavia digo, antes porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo, primeiramente do pecado. Embora o Espírito Santo se manifestava antes da ida do Senhor para a glória, mas eram manifestações do Espírito, porque diz que homens inspirados pelo Espírito, né, falaram das grandezas de Deus. Ainda ele não tinha permanência aqui na terra, pela vontade do Senhor, mas homens foram inspirados no passado pelo Espírito. Por exemplo, é impressionante, irmãos, Davi disse pelo Espírito, antes desse período, muito antes, séculos antes, acerca de Jesus: pois não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Meu Deus, como Davi poderia saber daquilo, irmãos? Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi, pelo Espírito, falou de um momento que nem se deu totalmente aqui na terra. Falou acerca do Senhor Jesus de um momento completamente longe e oculto. Como poderia saber? Como ele poderia saber dessas coisas, a não ser pelo Espírito que o inspirou a dizer essa palavra que se cumpriria séculos depois? Então o Espírito, ele se manifestava na vida daqueles que creram, os profetas. Mas a nós, irmãos, desde o dia em que o Senhor Jesus disse: é necessário que eu vá, mas eu vou enviar o Espírito, e esse Espírito convencerá o mundo, primeiramente do pecado. Amados irmãos, exatamente aqui começa a obra da regeneração no coração de alguém. O pecado, que é o grande mal que contaminou o homem, que o afastou de Deus, que o distanciou do Pai, que o levou à morte. Agora, do alto céus, o Pai mandou, depois da morte de Jesus, o Espírito, para que convencesse o homem do pecado. Por que foi assim? Por que foi primeiramente a vinda de Jesus? Porque era necessário o perdão dos pecados. Não foi o Espírito que pagou o preço pelos pecados, mas foi o Senhor Jesus que pagou o preço pelos pecados. Se nós simplesmente, irmãos, com glória, simplesmente para nós, mas com preço para o Senhor Jesus, e com glória para nós, tivéssemos recebido o perdão dos pecados, mas não tivéssemos um novo Espírito operando em nós, seríamos como o tempo da lei. Recebemos o perdão, não tínhamos condições de realmente pagá-los. O Senhor Jesus pagou todo o preço da nossa culpa. Por isso que realmente é de graça, É pela fé. Porém, depois de perdoados, nós precisávamos de um encaminhamento. O Senhor Jesus tinha sido assunto aos céus. Ele pagou a nossa dívida e voltou para o Pai. Mas o Espírito nos conduziria, então, a uma nova vida. Esse convencimento do pecado não é só ter consciência que pela fé eu fui perdoado da minha dívida. Mas, irmãos, quando alguém é convencido pelo Espírito e tem os seus pecados perdoados, uma obra acontece dentro do seu coração. O Espírito que alcança as profundezas dos nossos corações, ele toca na raiz da questão. Por isso que é muito mais do que simplesmente um convencimento de razão ou de conhecimento. É muito mais, irmãos. É uma obra poderosa que o Espírito atinge o nosso espírito, os nossos corações, e então ele quebranta aquela raiz lá no nosso interior. Ali começa a obra. Por isso que nós reprovamos, irmãos, tudo aquilo que substitui a ação do Espírito Santo. Nós vemos gratuitamente aí o que o Evangelho segundo os homens está pregando, como as pessoas estão sendo convencidas para servirem o Senhor Jesus, quais elementos que têm sido usados. Meu Deus, é tanta coisa mundana que até atrai as pessoas, não atrai? Vêm multidões, muitas pessoas vêm. Mas não é uma obra que está sendo feita no interior do coração das pessoas. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas o mundo quer implicar coisas desse mundo no coração das pessoas para levá-los a Deus. Isso é loucura, irmãos. Nós vemos o mundo transfigurado de material de Deus na pregação do Evangelho para atrair as pessoas para Deus. Isso é loucura, irmãos. Isso é completamente loucura. O Espírito Santo, ele tem sido substituído por mero artifício, mundanos. Por isso que nós reprovamos certo tipo de músicas. Por isso que nós reprovamos certos tipos de comportamentos, né? Nós temos que trocar hip hop para ganhar os jovens, né? Nós temos que trocar rock para ganhar os roqueiros. E há tantos afazeres, irmãos, tantos artifícios mundanos que são usados na tentativa de atrair as pessoas para Deus. Isso é uma completa loucura. Irmãos, como embaixadores do reino, nós temos que denunciar essas coisas e dizer não, porque jamais o Espírito Santo vai ser substituído, jamais. Por isso que nós não vemos mais aquelas conversões genuínas, sabe? Vemos sim, num povo pequeno e numa quantidade menor, embora crendo que o Senhor vai trazer um grande avivamento nesse tempo final, mas antigamente as pessoas, né, visitadas pelo Espírito, meu Deus, o Senhor fazia grande transformação no coração delas, ele ia se despindo de tudo, o próprio Espírito Santo ia conduzindo as suas vidas, era algo notório, testemunhado. Não tinha como a pessoa viver de outra maneira quando o Espírito atingiu o seu coração, porque a vida era de dentro para fora. Eu me lembro, irmãos, cada um tem aqui a sua história. Eu me lembro, eu dizia na minha impiedade, eu quero ser um cristão. Eu tinha toda a inclinação para ir para a Assembleia de Deus. Toda a minha parentela é da Assembleia de Deus, meus tios, meus avós, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus cunhados, enfim, todos eles eram da Assembleia de Deus e eu tinha toda a inclinação para ir para lá. Mas no dia 25 de junho de 1990, quando o Espírito me visitou lá na casa do meu sogro ainda, eu estava sentado numa mesa com a cabeça baixa, uma tristeza, não sabia, mas já era o Espírito que estava ministrando no meu coração. Naqueles dias ali eu estava numa tristeza profunda e eu dizia, meu Deus, mas eu não fiz nada para estar assim, por que eu estou nessa tristeza? E eu tinha dito uma palavra umas duas semanas antes, dizendo, se existe um Deus, então que Ele se apresente para mim e transforme a minha vida. Eu dizia, foi uma palavra pelo Espírito, eu acho, porque eu não tinha a menor noção. E nesse dia, por volta de umas 8 horas da noite, irmãos, eu estava sentado com os olhos fechados e eu tive uma visão de um homem todo de branco. Ele foi entrando no meu corpo, entrando, quando seus pés chegaram na altura do meu peito, eu caí num choro, e era um choro tão gostoso, irmãos, tão maravilhoso, e aquele homem coube em mim certinho, 1,75 m, deu certinho em mim, e eu, a partir dali, não consegui mais ser a mesma pessoa. Porque havia tido uma operação celestial ali. E ali o Senhor começou a mudar lá dentro do meu coração. A obra, irmãos, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é pelo convencimento do mundo. É isso que está havendo hoje. É tanta gente sendo atraída, entre aspas, para Deus, com coisas desse mundo. E o Espírito Santo tem sido deixado de lado. Mas o Espírito continua fazendo a sua obra. Porque o Senhor Jesus disse, eu quero exclamar isso com muita alegria para todos nós. Naquela experiência ali daquela mulher samaritana, Ele disse, olha, se você tomar dessa água, você tornará a ter sede, mas se você tomar da água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque se fará em você uma fonte. E essa fonte saltará para a vida eterna. Essa fonte é vida, irmãos. O Espírito Santo, quando Ele começa a obra dentro de nós, em nós passa a existir vida, nós passamos da morte para a vida. Isso é uma operação celestial. Por isso que nós temos que orar a Deus. Realmente Deus tem que levantar pregadores cheios de compreensão, de amor pelas vidas, e pedir a Deus, Senhor, que o Teu Espírito continue realmente salvando vidas. Não oferecer nada a elas, a não ser o que existe maior, Cristo mesmo. Ele é tudo em todos, irmãos. Ele é tudo para nós. No último dia da festa, diz lá em João, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo, imagina como deve ter sido, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu acho que essa deve ser a tônica da pregação do Evangelho. Tem que haver homens corajosos que vão às praças, vão às televisões e digam, quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ai, se as pessoas acreditarem, irmãos, puxa vida. Então nós teremos sim um grande avivamento. Porque o Espírito Santo é que faz a obra na vida das pessoas. Ele continua fazendo a obra, Ele vai fazer a obra, Ele vai concluir uma obra perfeita. Aleluia. Aleluias! Glórias ao Senhor! Senhor, eu quero te dar graça pela tua obra, Senhor. Eu sei que a tua obra é perfeita. E o teu Espírito não está esquecido, Senhor. Teu Espírito é presente, Senhor. E nós queremos dar toda a ocasião e lugar a Ele, Senhor. E sabemos que Ele está operando uma obra tremenda sobre nós. Espírito de Deus, toma o teu lugar pleno sobre nós. Nós não queremos interferir na tua operação. Não queremos interferir com o nosso ego. Não queremos interferir em nenhuma área da tua condução. Mas continua operando em nós. Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre nós, irmãos. O próprio convencimento já é uma ação do Espírito, né? Diz aqui, do pecado, porque não crê em mim. quão vendido o homem natural está sobre o pecado e que condição ele tem para comprar alguma coisa celestial, para ter noção celestial? Nenhuma. Ah, mas graças a Deus que Jesus enviou o Espírito. Irmãos, é impressionante, porque quantas pessoas podem ser salvas pela pregação do Evangelho? Mas é impressionante porque quantas pessoas são alcançadas sem pregação nenhuma? Sozinhos. Acontece isso, não acontece? Eu conheço testemunho de pessoas que o Espírito, onde eles estavam, os visitou. Pessoas que até não têm condição natural, não têm sanidade natural para dizer sim ou não. Por exemplo, o endemoniado gadareno. Que condição que ele tinha se alguém pregasse o Evangelho para ele? De dizer, não, eu quero aceitar Jesus, amém. Ele não tinha condição nenhuma. Ele estava além do normal. Nem corresponder às faculdades normais, ele tinha condição. Mas quando ele se deparou com o Senhor, aqueles demônios, que era uma legião, mais de 2.000 demônios, já começaram a convulsioná-lo e disseram ao Senhor, os demônios disseram, vieste nos atormentar antes do tempo. E o Senhor então expulsa aqueles demônios e diz que depois esse homem, em perfeito estado de juízo, irmãos, o que o Senhor Jesus pode fazer dentro da mente do homem? Regenerar até as suas faculdades. Meu Deus, isso é uma coisa celestial, irmãos. Não existe remédio, não existe psicólogo, não existe nada nesse mundo que vá regenerar a consciência do homem. Mas se o Senhor, através do seu Espírito, atingir a vida de alguém, até aquele que é anormal dentro da impiedade pode se tornar uma pessoa celestial. Isso é o poder de Deus, isso é o poder do Evangelho, irmãos. Olha, eu penso que talvez não são todos que têm a compreensão do peso e do valor do Evangelho. Quando diz lá que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, está falando, irmãos, de uma operação celestial que vem lá da glória e atinge o homem aqui na terra. É os céus intervindo. É o céu chegando até nós aqui na terra. Por isso que é de um valor que às vezes nós não mensuramos a grandeza desse valor. Por isso há essa expressão, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiramente do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. O diabo tenta de todas as maneiras cegar o entendimento dos incrédulos, porque ele sabe, se é que está certo dizer assim, depois se me corrijam, que o Evangelho é poderoso para salvar as nossas almas. Porque ele é o poder de Deus. Então, amados, o convencimento pelo Espírito é onde começa a obra de Deus em nós. Às vezes há irmãos na igreja que eles foram cativados pela palavra, muitas vezes, acharam muito bom, né? E começaram a conviver no meio dos irmãos. E o tempo foi passando, se passou 6 meses, se passou 1 ano, se passou 2 anos, 3 anos, 10 anos, e até mais, às vezes. E que eles acham a comunhão dos irmãos muito bom. E muitas vezes eles nunca experimentaram do Espírito. Geralmente são aqueles irmãos que causam problema. Quando se fala em jogar bola, ele é o primeiro. Mas quando se fala em estar orando, jejuando junto com os irmãos, ele não quer. Quando se fala em fazer um churrasquinho em casa, né? Ele é o primeiro a participar, até com dinheiro. Para isso ele tem dinheiro para abençoar. Mas quando se fala em levantar uma oferta para abençoar alguém, ele não tem dinheiro. São aqueles irmãos, irmãos, que eles são amigos dos irmãos. Mas infelizmente ainda eles não foram atingidos pelo Espírito Santo, embora o Espírito Santo lhe falou várias vezes. Mas ainda eles não alcançaram isso, porque é impossível, irmãos. Uma pessoa que foi alcançada pelo Espírito não dá fruto. O fruto vem do Espírito. Nós não podemos querer fruto deles porque eles não realmente nasceram do Espírito ainda. É verdade isso? Será que isso pode acontecer no meio da congregação? O que vocês acham? Pode. Isso pode. E olha, dura tempo essas pessoas, às vezes, com a igreja. E lá numa altura, eles surpreendem a gente dizendo, eu vou embora. E vão embora. E vão embora até num lugar aí na esquina, que eles dizem, ah, ali é tudo igual. Né? Então é tudo igual, lá também Deus está lá. Né? Deus está lá, então, ou só vocês que pensam que vocês têm Deus? Deus está ali também, então para ele não faz diferença. Eles não tiveram iluminação, irmãos. É verdade isso. Eles não tiveram compreensão, é verdade isso. São pessoas naturalmente, às vezes, queridas, mas infelizmente não são novas nascidas. Porque quando o Espírito realmente atinge o coração, a obra começa a ser feita, sabe? E não há dúvidas que o fruto vai aparecer. A primeira porta que nós entramos pelo convencimento do Espírito é o arrependimento. Né? Entramos no reino, graças a Deus. Mas agora existe uma vida de justificação, conforme diz aqui. Do pecado porque não crê em mim, perdão, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e diz agora, da justiça. Eu penso que o irmão ontem traduziu essa experiência justiça, colocando a questão de santificação. Eu penso que é a mesma coisa. Outrora, na vida passada, nós vivíamos uma vida de injustiça, e agora a vida de justiça é pela regeneração do Espírito que começou a operar em nós. É impossível alguém ter uma vida de justiça, de piedade, de temor do Senhor, de fruto, se realmente não tiver passado pelo primeiro estágio, o arrependimento, genuíno pelo Espírito. Não é um convencimento por alguma coisa. Você pode ver, irmãos, muitas pessoas vêm atraídos por alguma coisa, mas eles não conseguem dar fruto. Porque o fruto só vai aparecer, a vida de justiça só vai haver se realmente a pessoa foi convencida pelo Espírito no seu coração. Porque a vida, como dizíamos agora há pouco, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. As empolgações pelo convencimento acabam, mas a vida do Espírito ela é uma continuidade, né? É a vida de santificação. E diz aqui em Romanos, capítulo 1, já citei o verso, capítulo 1, verso 16, diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O justo é aquele que foi justificado pelo perdão dos seus pecados, pela fé na pessoa de Jesus. Romanos capítulo 5 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada e acesso a esta glória. Então a glória do Senhor começa a operar em nós essa transformação. E agora diz aqui, porque nele se descobre, no Evangelho, a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmão, sem a operação do Espírito, mesmo que nós tivéssemos a Bíblia, não conseguiríamos somente ler e dar fruto. Eu conheço muitos ímpios que leem a Bíblia. Há muitos ímpios que conhecem a Escritura. Mas jamais eles vão dar fruto só lendo a Bíblia. Porque eles não têm a regeneração, eles não foram justificados. Eles não entraram por essa porta. Não foram convencidos pelo Espírito. Então é impossível dar fruto. Agora, a nossa vida de justiça e de santificação vem após a nossa regeneração, conforme dizia o irmão ontem. Entramos por essa porta, graças a Deus. Estamos num reino. É um reino invisível? É um reino invisível? Mas onde está esse reino? Onde está esse reino, irmãos? Você vê esse reino? O reino de Deus está entre nós, disse o Senhor. Uma das primeiras palavras de pregação do Senhor Jesus foi essa: eis que o reino dos céus é chegado até vós. Mas ele é invisível, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nós entramos nesse reino, então a paz foi a nossa reconciliação com Deus, a nossa justificação com o Senhor. E agora essa vida de justiça que temos, que é a nossa santificação, então, ela é de fé em fé, de glória em glória, após termos sido alcançados pelo Senhor, convencidos pelo seu Espírito. É impossível uma pessoa viver a justiça de Deus sem primeiro ter sido regenerada pelo Senhor. É impossível. Regenerada, que eu digo, ter entrado no reino, né? Romanos 6... um último texto aqui, verso 17, diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Entregues por quem, irmãos? Isso nos dá uma compreensão que os céus é que estão comandando agora nossas vidas. O Espírito Santo é que tem que conduzir as nossas vidas. Nós fomos entregues a uma nova vida. Saímos da nossa vã maneira de viver. De maneira poderosa, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor e fomos entregues a uma nova vida. Há uma forma de vida a qual fomos entregues. E libertados do pecado, fostes feitos, o que que diz aqui? Servos da justiça. Irmãos, nós somos servos da justiça. Graças a Deus, pela nova vida em Cristo Jesus, que esta servidão da justiça de Deus em nós, da vida nova que opera em nós, a qual vida fomos entregues agora, ela não é por força, não é por violência, mas o Espírito opera isso espontaneamente dentro de nós, irmãos. Só não vai operar se a nossa carne não deixar, ainda, se não obedecermos à voz do Espírito. Oh, irmãos, o quanto nós temos que estar vivendo realmente no Espírito, o quanto nós temos que dar valor, nos encher do Espírito realmente, dar ocasião à sua voz. Por isso há muita exortação na palavra, dizendo: ouvi o que o Espírito diz. Bem-aventurados aqueles que ouvem o Espírito. Nós temos que dar ouvido. Ele é sensível, irmãos, ele é sensível, diz a palavra que ele tem ciúmes. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Não é aquele ciúme humano, aquele ciúme louco que mata, que destrói. Não, é aquele ciúme que nós somos propriedades de Deus. E que ele não vai aceitar que nós sejamos do mundo. É o adultério espiritual que o irmão falava ontem. Existe o adultério carnal e existe o adultério espiritual. Nós fomos comprados para Deus por meio de Jesus Cristo. E se temos consciência que nós fomos comprados por bom preço, diz a palavra que nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos àquele que nos salvou e está nos regenerando diante do Senhor. Então, se eu não me pertenço mais a mim mesmo, então eu pertenço ao Senhor Jesus. Mas tudo isso não é por força, irmãos. Não é por violência. Imagine vivermos a nova vida debaixo da graça de Deus, oprimidos por força. Isso não é operação de Deus, isso não é operação do Espírito. Isso não é obediência. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Ti, Pai, que esta vida está sendo ministrada aos nossos corações como uma condução. Graças a Deus, embora tenhamos que obedecer. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Graças a Deus. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Você sabe, irmãos, que até a vergonha da lembrança das coisas passadas é uma ação do Espírito dentro da nossa consciência. Você conhece aqueles irmãos que ficam se vangloriando das coisas passadas? Contando as suas impiedades como alguma vantagem que fez lá no mundo? Isso é carnalidade. Isso é carnalidade. E, irmãos, e o que tem de gente fazendo isso? Porque a nova vida em Cristo Jesus nos leva a nos envergonhar de que pessoas nós éramos no passado. Amém, irmãos? Vocês acreditam nisso? Amém. Ah, eu sinto muita vergonha. E mesmo debaixo da nova vida, quando a gente peca, erra, diz lá que não nos resta outra coisa senão um ardor de juízo, um fogo que vai consumindo. Alguém aqui já sentiu isso? Não tenha medo de dizer, irmão. Se nós, na nova vida, só o fato de lembrar das coisas passadas, isso traz vergonha aos nossos corações, imagine pecar debaixo da nova vida. Por isso que está exatamente certo. Não nos resta outra coisa, senão um ardor de fogo que vai consumindo você lá dentro. Enquanto não se confessa, enquanto não se vomita aquilo, é impossível a pessoa dar um passo, espiritualmente falando. E diz a palavra, aquele que confessa e deixa, o que que acontece? O que acontece? E o que encobre as suas transgressões? E aquele ardor de fogo é a própria ação do Senhor, né? Mas mesmo assim o homem renegar aquilo, desprezar, porque ele pode, o homem é terrível, ele pode se manter naquela posição ali, ele fica firme na sua carnalidade. Ele fica firme na sua carnalidade, ele está tão preocupado com o seu ego, ele está tão preocupado que os irmãos vão pensar, essa preocupação se torna uma fortaleza no seu coração que ele não fala, Ele não fala. Eu conheci um caso de um homem que ele tinha adulterado contra sua mulher, que ele teve terríveis prejuízos na sua vida. E sabe quantos anos durou, irmãos? Essa não confissão? 12 anos. 12 anos ele ficou guardando no coração dele. Na igreja. 12 anos. O pecado de adultério nasceu uma criança. A menina estava com 12 anos. Era tida como sua sobrinha, no fim era sua filha. E um dia eu estava orando lá no salão, e o Senhor me deu uma visão de um braço. Sabe essa espátula de passar na parede assim, de raspar massa? Eu vi uma espátula daquela entrando no braço e arrancando um carnegão assim. E me vinha o nome desse irmão. Me vinha o nome desse irmão, me vinha o nome desse irmão, e eu fechei o salão, fui na casa dele, e cheguei lá, falei, irmão, é o seguinte, eu estava no salão orando, assim, assim, e eu tive uma visão, contei para ele a visão, e falei, e me vinha o teu nome, eu perguntei para o senhor o que significava, e me vinha o teu nome, só vinha a tua imagem, o teu nome, e eu falei, o que tem a ver com você? Não tem nada, ele disse, não tem nada. Eu falei, irmão, tem certeza, não tem nada com você? Não tem nada? Não tem nada. Eu falei, então posso considerar essa visão como uma coisa minha mesmo? Depois já de ter insistido várias vezes, ele falou, não, irmão, essa não é uma visão sua. Isso tem a ver comigo. E com irmãos, precisavam ver a dificuldade para ele falar. A dificuldade para ele falar. Ele falou, olha, eu cometi uma coisa muito difícil na minha vida. Muito difícil. Eu falei, mas o que você fez? Ele falou, eu não consigo falar. O que o pecado faz, irmãos? O tempo que a pessoa demora para confessar leva o coração do homem a um endurecimento e a uma posição no seu coração, na sua carne, que realmente se torna uma fortaleza. Que é uma morte para a pessoa falar. O que é tão comum, tão fácil, num outro estado a pessoa falar, nesse estado a pessoa se torna petrificada. E eu disse, então eu vou te ajudar. O que se fez? Ele falou, não consigo falar. Eu falei, mas você matou alguém? Fui falando assim, né? Daí ele falou, não matei ninguém. Eu falei, mas você abusou da sua filha? Falei, coisa assim difícil, né? Daí ele falou, não, misericórdia. Eu falei, mas o que você fez, irmão? Ele falou, daí foi contando. Eu me envolvi com uma pessoa assim, assim, assim. E sabe fulana, né? A menina, ela é minha filha. Eu falei, meu Deus, irmão. Aí comecei a lembrar de quantos irmãos já tinham exortado ele. Comecei a lembrar de pregações, de palavras, de irmãos que vinham, falavam. A gente perguntava, eu comecei a lembrar de outros momentos que o Espírito já havia tentado convencê-lo e ele não quis. E se passaram 12 anos, irmãos. Ele suportou aquele ardor no seu coração. Ele tinha uma inquietude, assim, ele não parava, ficava inquieto. Se ele sentasse aqui na cadeira, o pé dele ficava balançando até ele levantar. Não conseguia ficar parado. A gente não entendia aquilo. Depois que veio tudo à tona, e foi uma catástrofe, irmãos. Porque depois ainda que veio à tona, eu falei, irmão, vamos orar, pedir misericórdia, como vamos tratar com isso? Sabe, é uma coisa terrível, como nós vamos fazer, contar para a sua família? Você não vai contar para a minha família. Eu falei, eu não vou, você que vai contar. E vamos falar para a igreja. Não, você também não vai falar para a igreja. Eu falei, não vou falar, quem vai falar é você. E aí eu sei que nós reunimos a igreja, os irmãos, numa tarde, fechei o salão, pedi que as crianças não viessem, só os adultos. Convocamos uma reunião à parte, fechamos o salão lá e falei, irmãos, tem algo que o irmão fulano e tal precisa declarar para vocês aqui, tal, tal, tal. E ele veio diante dos irmãos e falou, confessou. E não demorando muito, como se aquilo não fosse terrível, passado poucos dias ele se envolve com uma outra irmã. E aí foi a condenação dele. E eu fui diante de Deus de novo e disse, Senhor, e agora? E o Senhor me deu uma visão com uma bica d'água caindo na minha mão. E ele dizia, o Senhor, você pode segurar a água na mão? Eu falei, não, Senhor, então assim mesmo você não pode fazer nada nessa situação. e ele mesmo acabou se afastando. Mas o que me impressionou, irmãos, foi esse homem guardar 12 anos um pecado no coração. Foi 12 anos perdido na sua vida. Terrível. Terrível. Se pecarmos depois que tivermos conhecido o Senhor, nós pecamos contra o Espírito da graça, irmãos. Por isso que no dia ali, quando aconteceu aquela experiência de Ananias, que houve morte física, disse Pedro, não pecastes a homens, não mentistes a homens, mas mentistes contra o Espírito Santo. No sistema a pessoa peca, repeca, faz o que é, ninguém descobre nada. Ainda elevam a pessoa, né? Eu acho que é o que mais peca é mais elevado. Mas debaixo do Espírito da Graça, nada fica oculto, irmãos. Nada fica oculto. Às vezes há aqueles irmãos que reclamam que só a palavra de exortação na igreja, palavra de exortação, mas o Espírito Santo sabe muito bem como falar a todos os corações. A todos. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui. Há um terceiro estágio ali na experiência do Espírito Santo que fala acerca do juízo, mas vou parar por aqui. Amém.